Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira. O nosso tema, acredito, bem amplo, vamos falar sobre o trabalho do Senado que acontece nesse mês de março, né, senador? Presidente, muito grata pela sua presença e começo perguntando para o senhor, a gente está num momento especial da conjuntura política e volta à tona a discussão sobre reforma política, tendo como highlight financiamento de campanha. Como é que é a perspectiva do senhor do debate e das mudanças que possam vir sobre esse tema? O senhor teve reunido com o presidente da República, presidente do TSE, presidente da Câmara, para tratar sobre o assunto. Qual a expectativa do senhor sobre o tema?
Bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a você, Tânia, por conversar comigo sobre o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, nós temos aqui uma pauta formatada para buscar ajudar o Brasil a sair da crise econômica. Nós temos a convicção que esse modelo eleitoral que nós tínhamos no Brasil, ele foi ultrapassado por tudo isso que nós estamos vivendo, vivenciando e presenciando nesse momento. Então, nós não temos outra alternativa, campanhas eleitorais. Nós vamos em 2018, daqui a menos de 2 anos, para uma campanha eleitoral. Com esse modelo que está aí, ultrapassado, velho, arcaico, que gerou vários e vários problemas para todos, quase todos que compõem a política brasileira, é necessário que a gente tenha a coragem aqui dentro da casa, das duas casas, de fazer a reforma política que precisa ser feita. Não dá para irmos em 2018. Primeiro, financiamento de empresas, nós retiramos já da lei em 2015. Mas mesmo que voltasse, e não há condição, eu não aprovarei nenhuma matéria no sentido de voltar ao financiamento privado de empresas em campanhas políticas. O Brasil não tem uma tradição do financiamento individual, partidário. A gente é Flamengo, é Santos, é Fortaleza, é Ceará, mas torce apaixonadamente por esse time. Mas na política, com essa balbúrdia que ficou, né, da construção de vários e vários partidos, de permitindo a coligação, as coligações proporcionais, você perdeu o elo. Por exemplo, você vê em determinados estados um partido que é contra o aborto, por exemplo, e o outro partido que não interfere nessa questão. De repente você vê dois partidos aliados, um que é contra e o outro, por exemplo, que pode ser a favor. Então, isso gera na cabeça do eleitor algo muito confuso, porque que ideal defende um partido, que ideal defende outro partido. Então, os partidos viraram apenas siglas, né, que não tem assim, a importância direta na cabeça do eleitor. Então, é preciso a gente fazer essa reforma à luz do dia, sem esconderijo, né, sem deixar de debater e discutir aonde for necessário, mas nós temos que fazer um novo modelo. Eu sou a favor da chamada lista pré-ordenada. Por quê? Primeiro que ela vai moralizar os partidos. Segundo é que o eleitor vai votar no partido, vai escolher o partido.
Né, despersonalizando a política.
Despersonalizando a política. Né? Não, o fulano teve 1 milhão de votos, mas levou fulaninha, teve apenas 10 votos. Ou fulana teve 1 milhão de votos e levou o fulaninho, que teve apenas 50 votos. Então, além do mais, voltando à questão do financiamento, não tem como se fazer uma campanha política e não tem como se ter democracia sem política. Não existe democracia sem política. Democracia só existe com política. Sem política é ditadura, não é democracia. Então, há de se ter algo transparente para a sociedade, para o eleitor. E no meu entendimento, nós já temos o fundo partidário. Nós já temos o fundo partidário que não foi criado para a eleição, mas ele é a única fonte hoje que pode financiar uma eleição. Só que esse fundo partidário pode ser utilizado para financiar determinado candidato em detrimento dos demais candidatos que compõem esse partido político. Além disso, vários partidos políticos se mantêm nas chamadas comissões provisórias e não em diretórios. Uhum. E tudo isso, no meu entendimento, a lista pré-ordenada para você votar nos partidos políticos, você vai fortalecer os partidos políticos, você vai votar nos partidos que você deseja que ele tenha afinidade do ponto de vista ideológico, de pensamento com você. Então isso muda o patamar e dá uma nova visão daqui para frente. Uhum. Como nós dissemos nessa reunião que tivemos eu, o presidente da Câmara, o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes e o presidente da República, Foi com clareza que publicamos uma nota dizendo que nós queremos cuidar do futuro da política no Brasil. E é necessário que se faça isso. E para se fazer isso, nós temos que mudar o modelo. Como nós temos que mudar o modelo até setembro, nós temos que fazer uma ampla negociação nas duas casas com a sociedade para que esse modelo efetivamente seja um modelo que dê transparência às eleições e que ordene essa questão do financiamento de campanha sem dinheiro privado, sem nenhuma empresa mais contribuindo, mas utilizando o que já, nós já temos, que é o chamado fundo partidário.
Semana importante também, né, senador, da definição das comissões. A expectativa agora é que a casa retome um ritmo mais arrojado de trabalho, né?
Essa casa tem que funcionar olhando para os interesses do país. Esse é o nosso papel, fazendo novas leis, mudando leis. O Congresso, o Senado tem um papel de ajudar nas reformas, na reforma trabalhista, né, ver qual é a reforma possível na questão da Previdência, sem eliminar direitos adquiridos. A gente tem que fazer aqui essa reforma política. Então, se nós conseguirmos fazer as reformas que o Brasil espera, sem ser contra os mais pobres, sem ser contra a sociedade, fazendo essa discussão aberta, às claras, eu tenho certeza que o Brasil, que já dá sinais de recuperação da sua economia, o Congresso Nacional, o Senado, vai dar uma contribuição para maior ainda esse ano, né, com mais firmeza, com mais dedicação, para que a gente possa dizer daqui a pouco que esses 13 milhões de brasileiros que estão nas ruas na busca de emprego, eles têm uma oportunidade de trabalho e que nós participamos dando a nossa contribuição. Portanto, espere o povo brasileiro do Congresso Nacional participação no sentido de fazer com que a economia volte a funcionar, de que as instituições, graças a Deus, estão plenas no seu funcionamento e que o Congresso Nacional vai cumprir e está cumprindo o seu papel de fazer com que o Brasil volte aos trilhos. Nós não podemos deixar o Brasil como estava, né, à deriva. Então, a economia começa a dar sinais. Nós estamos tomando todas as providências aqui dentro dessa casa e na outra casa do Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, no entendimento entre os seus dois presidentes, para que matérias que sejam aprovadas aqui sejam pautadas na Câmara de Deputados, para que matérias aprovadas na Câmara de Deputados sejam pautadas aqui no plenário do Senado. Então, esse entendimento ajuda muito ao Parlamento para que ele dê respostas que a sociedade tanto anseia.
Presidente, muito grata pela sua presença aqui no argumento.